Reflexões.
O Ministério da Educação bloqueou, no final de abril, uma parte do orçamento das 63 universidades e dos 38 institutos federais de ensino. O contingenciamento, segundo o governo, foi aplicado sobre gastos não obrigatórios, como água, luz, terceirizados, obras, equipamentos e realização de pesquisas. Despesas obrigatórias, como assistência estudantil e pagamento de salários e aposentadorias, não foram afetadas, segundo o governo. E é para explicar justamente principalmente esse termo entre corte e contingenciamento, como é que funciona essas verbas da educação a partir de agora? Estamos na ponta da linha com o Dr. Alessandro Azzoni, ele que é advogado e economista. Bom dia, Dr. Alessandro, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gazeta.
Doutor, para a gente começar, o que é o termo contingenciamento?
Contingenciamento é quando é uma reserva que o governo faz para não se gastar um recurso. Na verdade, ele bloqueia parte da execução orçamentária. Ele tem uma certa quantidade de recursos já aprovado, como está aprovado já os gastos com essas universidades. Ele bloqueia pelo primeiro semestre, conforme o ministro mesmo disse, que se houver arrecadação, ele pode liberar esses recursos a partir do segundo semestre. Então, o contingenciamento é um bloqueio momentâneo das verbas que seriam usadas do orçamento público. O corte, quando a gente fala de corte orçamentário, é aquilo que a gente chama de eliminar um gasto. Então, quando você faz um corte, se o termo fosse usado como corte, esse recurso não voltaria mais, você não teria como ele sairia da execução orçamentária. Então, contingenciamento, eu faço uma reserva prudencial. Eu não gasto nesse exato momento. Eu bloqueio para gastar futuramente se houver aumento de receita.
E, doutor Alessandro, nas manifestações da semana passada, inclusive a mídia em si, usa muito o termo corte. O certo, então, é usar o termo contingenciamento.
Sim, mas o problema todo é que, assim, o contingenciamento está vinculado com o aumento de receita. O aumento de receita só se terá se houver um incremento na economia. Então, vamos dizer assim, o governo precisa arrecadar mais. Ele só vai arrecadar mais ou se houver um aumento de tributação ou se houver realmente um crescimento econômico que vai se produzir mais, vender mais, gerando mais receita, e aí você vai ter um aumento de receita. Se não houver, como é o quadro que nós estamos vendo, nós estamos quase entrando no mês 6, e nós estamos já começando a ver que o crescimento do nosso PIB pode ficar quase zero, então significa que não pode haver um crescimento. Nós entendemos que esse contingenciamento pode virar um corte. Essa é a conotação que se faz. Se a gente tivesse com um crescimento progressivo, por exemplo, lá, esse trimestre nós crescemos 0,80, no próximo trimestre mais 0,80. Nós vamos terminar com um crescimento positivo no final do ano, como era a meta, 2,5%, você teria um incremento de receita. Mas o cenário hoje atual é um cenário de queda de arrecadação do governo, pelo nível do esfriamento da economia, desse quadro recessivo que nós estamos vivendo. Então, a conotação de contingenciamento está vinculado com aumento de receita. Então, se não houver aumento de receita, obviamente vai ter o corte. Seria praticamente como se essa receita não voltasse para as universidades. Foi a analogia que se fez nas manifestações.
E esse caso seja, caso ocorra um aumento da receita federal, essa reversão do bloqueio, como é que ela ocorre? Precisa ter alguma solicitação das instituições?
Não, o governo vai liberando, essa verba está congelada, na verdade. Conforme vai tendo um incremento de receita na educação, vai se liberando gradualmente essas despesas. Ela é progressiva, conforme vai aumentando, ele vai liberando. Isso já está empenhado, já está dentro do quadro orçamentário. Ele só vai liberando conforme vai tendo a previsão de receita que vai entrando.
Nós estamos conversando com o Dr. Alessandro Azzoni, ele que é advogado e economista. A gente está falando sobre o contingenciamento na educação. Dr. Alessandro, o senhor citou a questão de um possível corte futuro na educação brasileira. Essa insegurança, ela afeta os investidores estrangeiros?
Ele afeta pelo seguinte, o grande incentivo das universidades são as pesquisas. O Brasil ele tem que fomentar a pesquisa. Cada vez que a gente acaba fazendo esse corte justamente nas não obrigatórias, onde tem a parte de pesquisa, ela acaba distanciando o investimento no Brasil. Por exemplo, assim, nós teríamos grandes pesquisas sendo desenvolvidas, onde empresas ou investidores internacionais que poderiam investir nos resultados dessas pesquisas. E quando você reduz isso, você acaba colocando os nossos estudantes, os nossos profissionais dessa área, jogando ele para o mercado externo. Então eles vão acabar indo para outros países, desenvolvendo pesquisa em outros países, e esse domínio e essa receita e esse investimento fica sempre em favor de outra nação, né? Então nós acabamos perdendo nesse sentido.
Tá certo, doutor. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade do senhor e desejar um excelente dia.
Muito obrigado, espero ter colaborado com vocês. Um grande abraço para todos os ouvintes.
Nós conversamos com o Dr. Alessandro Azzoni, ele que é advogado e economista, sobre o contingenciamento na educação brasileira. Gazeta.